voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
A alimentação saudável e a mudança do estilo de vida vem ganhando cada vez mais espaço na rotina dos brasileiros. A busca por um corpo mais saudável estimula novos hábitos, como acordar mais cedo, constância na academia, suplementações indicadas por médicos e até corridas ao ar livre. Cuidar do corpo é essencial, mas se faz necessário também acender um alerta. Os alimentos também impactam diretamente na saúde bucal. Quem vai falar sobre esse assunto está na linha conosco, doutora Luciana Pimenta, cirurgiã dentista. Bom dia, bem-vinda à Mulher Brasileira. Tudo bom, doutora?
Bom dia, Vânia. Bom tudo dia. Bem? E você, como está?
Agora estou ótima, sabendo que você está por aí. Que bom.
Ah, que coisa boa. Muito obrigada pelo convite. É alegria imensa estar aqui mais uma vez.
Que bom.
Para falar com vocês.
Que maravilha. Doutora, então, a alimentação afeta a saúde bucal. Explica um pouquinho sobre isso, porque muita gente se alimenta e tal, suplementos, etc. Mas o que afeta, na verdade? Consumo de açúcares? O que, que é?
Sim, a alimentação influencia diretamente, principalmente quando a gente pensa na doença principal da boca, que é a cárie. Né? Então, quando a dieta é muito rica em carboidratos, e aí a gente não está falando só de alimentos açucarados, mesmo aqueles salgados, tipo bolachas, green cracker, salgadinhos industrializados, todos esses são alimentos cariogênicos. Então, alimentos muito industrializados têm essa base de carboidrato, que na boca ela é convertida em ácido, o carboidrato, favorecendo aí o surgimento da cárie, erosões e também de outras doenças, né? Como a doença periodontal. Então, assim, uma dieta equilibrada vai favorecer, fortalecer o corpo, a boca e tornar mais resistente às infecções.
Uhum. Existe um alimento que seja mais prejudicial do que o normal? Você já falou até de alguns aí, tá?
Sim, já comentei alguns. É, uhum. São os ricos em açúcares, né? Porque além do carboidrato, a base ser o carboidrato, são ricos em açúcares. Os refrigerantes, aqueles alimentos muito pegajosos, ultraprocessados, porque quando eles aderem na superfície dos dentes, acaba sendo mais difícil a higienização. E eles fornecem como se fosse ali uma caminha, uma casinha para os micro-organismos, as bactérias, principalmente a causadora da cárie, que é o Streptococcus mutans, ele se adere e vai produzir ácido, vai ser um ambiente ideal ali para cárie, inflamação, por esses resíduos, né, ficarem presos ali. Sim. Então, de modo geral, os alimentos, né, que são muito ricos em açúcares e refrigerantes, né, álcool, bebida alcoólica também muitas vezes, né, são ácidas, sim.
É, a nossa ouvinte Iraci, de Bento Ribeiro, está dizendo o seguinte: ela usa prótese, tá? Aquela prótese fixa. E ela pergunta se esses mesmos alimentos, a pessoa, caso ela tenha... faça uso de próteses, também afetam a saúde bucal?
Também afetam, porque, como eu comentei, eles são aderentes, né? Eles aderem na superfície, inclusive da prótese, que é aquele substrato ideal para os micro-organismos ficarem protegidos ali e favoráveis para a multiplicação, porque a boca é um meio muito favorável para os micro-organismos. É quentinho, úmido, e ainda tem o substrato para eles, né? Tem uma alimentação para eles, então eles vão multiplicar. Então a prótese, ainda mais importante ainda, ela não tem uma autolimpeza. Então ela favorece o acúmulo mesmo, né? E esses resíduos vão inflamando a gengiva, que é a base de onde a prótese fica fixada, né? Então promovem outra, claro, não vai ter a cárie, mas virão outras doenças,
as doenças
da gengiva, isso, outras doenças inflamatórias.
Sim. Alimentos quentes ou frios, tem muita gente que sente dor nos dentes após consumir esses alimentos. O que fazer também?
Esses alimentos, é normal, assim, uma variação de temperatura, a gente sentir uma sensibilidade, mas pouca, nada que faz a pessoa parar e, nossa, pôr a mão no rosto, né? Então, esses alimentos podem estar indicando, quando numa uma intensidade, né, de dor maior, pode estar indicando alguma situação na boca. Uhum. Por exemplo, uma cárie, pode ser uma hipersensibilidade, erosão, exposição da raiz. Então, essas variações de temperatura podem acentuar a dor que, às vezes, não estava ali presente por causa dessas situações, às vezes, que a pessoa não tem ciência, né? Não tem consciência. Que aí, só com a visita ao dentista para entender, para visualizar, né?
Tem também aqui, José Antônio diz o seguinte, que ele evita usar açúcar, principalmente na alimentação da família. Ele trabalha com nutrologia, então ele diz assim, meu filho ainda não experimentou o sabor do açúcar nem do chocolate.
Perfeito, esse é o ideal, porque a criança, quando está em desenvolvimento e está crescendo, né, o bebê, muitas vezes são os pais que insistem, é o paladar do pai que influencia no paladar do filho. Então, quando os pais, eles optam por não introduzir muito cedo, é o melhor dos mundos, é o ideal mesmo. Uhum. Ele está corretíssimo em trabalhar dessa maneira.
É interessante,
porque,
né?
Exatamente, porque no futuro, querendo ou não, às vezes a criança, né, ou no adolescência, ali na fase mais adulta, ela não vai ter essa necessidade do excesso do açúcar.
É porque então, não conhece, né?
E isso vai. O nosso paladar vai sendo realmente moldado, né? Então, quanto mais açúcar, mais necessidade. Quanto mais sal, mais necessidade. É como se fosse um vício, né? Uhum. Realmente que afeta ali centros, né, neurais que estimulam, né, a produção de dopaminas e outros hormônios do bem-estar. Mas quando a gente tem o hábito de ser menos consumo, ter um menor consumo, é o ideal. Realmente a gente tem satisfação com outros alimentos, né? Uhum. Que não necessariamente precisam ser muito açucarados. Ele está corretíssimo. Então, dar um refrigerante para uma criança, hoje, consideramos assim um crime mesmo, né? Uhum. A criança às vezes não quer e o pai está insistindo. Então, o ideal é não oferecer mesmo.
A facilidade e a falta de conhecimento também, né, nesse sentido, né? Pessoa assim, exato, refrigerante toda criança usa, né? Toda criança, a família, algumas pessoas pensam, toda criança gosta de refrigerante, toda criança gosta dele, mas você que induz a criança a esse tipo de alimento, de alimentação.
Exatamente, é uma indução, até o meio, né? A criança ver os pais, ou até, às vezes ele vê, mas não tomou a primeira vez, não gosta, mas o pai fica insistindo. Então, realmente, é bem isso.
Tem uma pergunta para você aqui de alguém que masca fumo. Olha só. A pergunta da Maria Inácia, pelo WhatsApp, ela diz o seguinte. Bom dia, Vani, doutora. Gostaria de perguntar. Minha cunhada masca fumo sabiá. É pior do que o cigarro? Ela está com 74 anos, clara. O rosto está ficando com rugas. Isso deve ser o fumo sabiá. Antigamente fumava cigarro, largou o cigarro e substituiu por esse fumo sabiá. Faz mal para os dentes?
Ambos fazem
fumo.
Muito mal, porque o fumo, o mascar o fumo, ele leva a alguns desgastes, erosões, além do potencial acentuado de câncer bucal. Então, aí não é nos dentes, no caso, seria na língua, mucosas, né?
Gengiva,
por causa,
né,
do afeto na gengiva, por causa do contato direto e do atrito desse fumo na mucosa. Uhum. Então, o risco é imenso. Então, o cigarro é ruim, mas ao menos ele tem um filtro. Uhum. Não estou defendendo o cigarro, pelo contrário.
Tá certo.
Também é ruim. Mas entre os dois,
bem lembrado.
É o cigarro.
Não estou defendendo o cigarro, bem lembrado.
De jeito nenhum, não defendo.
Chiclete, né? Então, em geral, quer dizer, todas essas coisas, né, que você tem chicletes assim, assado. Tem também que estivesse até para parar de fumar, agora me lembrei disso. Mas todos eles, na verdade, em excesso, vão afetar essa parte bucal.
Sim, em excesso sim, porque principalmente os chicletes açucarados, né? Uhum. Esse é um problema. Agora existe, mas eu consumo ali o chiclete sem açúcar. Aí podem ser outras situações de sobrecarga na articulação, excesso de uso da musculatura, e são outras questões que podem acontecer de dor, né? Uhum. Não relacionada a doenças, mas a questão do chiclete para auxiliar, né, no Sim. parar o hábito do fumo, ele chega a ser interessante, uhum. né, para ajudar, porque realmente a gente pensa no benefício que vai ter cessar o outro
no
hábito.
Final, é verdade, é verdade. Né? É, também muita gente perguntando sobre o uso de fio dental, a importância disso, tem gente que não gosta, prefere fita, mas se realmente é importante, acredito que sim.
Não, sim, independente de ser fita, o que for a preferência, o importante é usar, seja fita, encerado ou não, isso não tem necessidade. Passando o fio dental é super importante, porque o fio dental, ele vai acessar regiões dos dentes que a escova não consegue. E com isso, por exemplo, entre os dentes principalmente, ali tem o substrato, tem a formação da placa bacteriana, que uhum. é a grande vilã, né, da doença cárie, das doenças da gengiva. Uhum. Essa placa bacteriana nada mais é do que um substratozinho, aí que pode ser o resíduo da alimentação, Sim. ou a própria saliva já começa a formar uhum. um biofilme, que a gente fala, como se fosse como se um rolopá que pregou ali na superfície. Sim. Né?
Meu Deus.
Ele serve de umas... A gente às vezes não enxerga, por isso que passar fio dental após líquidos também é importante, principalmente se forem açucarados, uhum. mesmo que a gente não tenha mastigado nada, né, sólido. Sim. Então, esse substrato, aquele biofilme, aí serve de fixação para os micro-organismos que vão multiplicar, e aí formam aquela placa bacteriana que, se ficar muito tempo naquela região, ela vai calcificar e endurecer formando tártaro. Uhum. Então, isso é uma progressão. O fio dental vem favorecer essa alimentação, essa higienização, sim, perdão, sim. Entre os dentes, em áreas que a escova não acessa. Então, ele uhum. é super importante, seja na forma de fio ou fita.
Uhum. Você falou bem essa questão de tártaro, muitas pessoas têm que fazer essa limpeza de tártaro de vez em quando, né?
Sim. Tem, porque aí a visita, né, o dentista, essa limpeza do tártaro, realmente a própria pessoa não consegue remover, porque precisa ser feita através de um procedimento chamado raspagem, uhum. que tem os instrumentos e a técnica adequada para não desgastar o dente. Então, aí a necessidade de retornos no dentista para fazer essa limpeza, né, que todo mundo conhece, né, essa raspagem, varia de acordo com o cuidado de cada um. Uhum. Mas a prevenção maior mesmo é escova e fio dental. Sim. É no dia a dia, né? É não deixar formar o substrato, a placa bacteriana. Esse é o ideal.
Tereza do Meia pergunta se alimentos ricos em fibras têm impacto na saúde dos dentes.
Ah, sim, favorável. Tem um impacto favorável.
Que bom.
Alimentos. Essa é a boa notícia. Né? Tereza, é isso mesmo. Alimentos fibrosos são muito interessantes. São mais saudáveis uhum. do que os carboidratos, porque eles não fixam. Embora seja mais desagradável, assim, quando você consome o alimento fibroso, fica entre os dentes, né? Nossa, tem aquele cantinho que eu tenho que limpar enquanto não passa o fio dental, né? Mas eles, de modo geral, eles favorecem uma limpeza, vamos dizer, mais natural. Eles não fixam, né? Então, com isso, eles... Igual a pipoca também, ajuda, né? A maçã, que tem muita fibra. Uhum. Então, eles realmente ajudam nessa limpeza mais natural do dente. Então, é favorável. Além dos benefícios, né? Uhum. Outros para a saúde geral.
Agora, doutora, uma pergunta que não quer calar. Tem muita gente que gosta de usar aquele líquido. Uns usam com álcool, outros sem álcool. Uhum. E tem gente que defende que com álcool é melhor, que higieniza melhor. Outros preferem sem álcool. O que é ideal para a higiene bucal?
os enxaguantes orais,
sim,
né?
Sim, sim.
Bom, eu não defendo o uso dos enxaguantes, a não ser em situações muito específicas. Muitas vezes o que acontece é a pessoa ficar ancorada que, só fiz o bochecho e está tudo bem. E só fazer o bochecho, a gente não vai conseguir fazer a remoção mecânica da placa, né? Daquele resíduo que está preso na superfície do dente e da gengiva. Quando que eu defendo, né, o uso do enxaguante? De preferência sem álcool. O álcool, na verdade, ele é um irritante para a mucosa. Uhum. Então, a longo prazo, é ruim o uso dele. Então, de modo algum, o uso dele, porque não é só porque ardeu a boca que limpou melhor. Não é essa a lógica. Então, no enxaguante oral, sem álcool, eu indicaria, por exemplo, um caso de mau hálito, sim, pessoas que já têm erosão do esmalte, que é quando consome alimento muito ácido, sim, no dia a dia, que não está recomendado escovar de imediato logo depois. É até estranho o dentista falar isso. Uai, mas não tem que escovar depois da refeição? Tem. Mas quando a pessoa já sofre de desgastes no dente por erosão química, né, pela acidez da alimentação, aí muitas vezes tem um atrito da própria escovação, que às vezes é forte. A tendência de todo mundo é achar que é a força da escovação que ajuda na limpeza, e não é, a técnica. Por isso a escova não tem que ser dura também. Então, quando junta tudo isso, leva a um acesso de desgaste dos dentes. Então, para não, depois de uma alimentação muito ácida, o ideal seria esperar de 20 a 30 minutos para escovar. Mas eu defendo, ao invés de esperar, fazer o bochecho para elevar o pH da boca, não tá no meio tão ácido, para poder fazer a escovação.
Olha, tem mais uma pergunta para você, menina. Da Praia Grande de São Paulo, Paula Branches pergunta: o que fazer quando a pessoa tem aversão a creme dental?
Paula, é interessante. O creme dental, ele é interessante, mas não advogando que não precisa de jeito nenhum, que a gente precisa do flúor na prevenção da cárie. Pode ser interessante, sim, pelo menos a remoção física da placa bacteriana só com a escova. Então, se a pessoa tem uma aversão muito grande, muitas vezes pode ser por uma sensibilidade aos componentes da fórmula, mentas. Minha mãe mesmo, ela tem uma reação de queimação na boca por causa da menta de alguns cremes dentais. Então, sim, ela acaba usando o infantil. Só pelo fato de ser mais delicado, suave, mais leve, mais suave para a mucosa oral dela. Então a gente tem que ajustar. Hoje existem outras linhas de creme dental, por exemplo, ozonizado, que não tem flúor, mas que ajuda muito a evitar essa formação da placa bacteriana também, do biofilme. Mas assim, a remoção mecânica é fundamental da placa. Então, fio dental e a escova, tá ok. Se ela tem completa aversão, não se adaptou a nenhuma, não vai deixar de escovar, mesmo que seja só a escova ali molhando em água mesmo.
Ok. Doutora, infelizmente chegamos ao final da nossa conversa. Que bom tê-la aqui. Ótimo. Deixa uma rede social, porque muita gente vai fazer perguntas. Eu tenho fazendo pergunta por aqui agora, mas chegamos ao final da nossa conversa.
Minha arroba rede social é o arroba Luciana Pimenta HOF.
HOF.
Isso, no Instagram.
Tá bom.
Isso.
Luciana Pimenta, arroba Luciana Pimenta, HOF no final. Então
isso.
Tá. Isso. Obrigada, Luciana. Super
obrigada,
beijo.
Obrigada, Vânia.
Bom
Outro
dia.
Excelente dia.
Obrigada.
A emissora da fraternidade.